Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora, meio-dia em ponto. Boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 9 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Estão abertas mais de 800 vagas para cursos técnicos na Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto. São 27 cursos gratuitos oferecidos e o processo de seleção, segundo a Prefeitura, é por ordem de inscrição. Podem se inscrever qualquer pessoa com mais de 16 anos de idade, exceto para o curso de Java, que pede que o candidato tenha mais de 18 anos e conhecimento prévio em lógica de programação. Os cursos começam em abril e as inscrições podem ser realizadas presencialmente na Funtec, que fica na rua Álvares Cabral, número 629, no centro de Ribeirão. Ou ainda pelo e-mail secretaria@fftrp.sp.gov.br. Eu vou repetir o e-mail para inscrição, tá? É o secretaria@fftrp.sp.gov.br.
Destaques do Jornal da USP.
A fibromialgia é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença caracterizada pela dor generalizada, associada à fadiga extrema, sono não reparador e depressão. Segundo a médica fisiatra Lin Chia Wang, coordenadora do curso interdisciplinar de dor da Faculdade de Medicina da USP e do Centro de Dor do Hospital das Clínicas. A doença afeta predominantemente mulheres em uma proporção maior de 80%, dependendo do país. Para ela, as mulheres já são mais propensas a terem dor crônica por conta do estresse do dia a dia e acabam, infelizmente, muitas vezes, jogando a carga para o corpo e para o cérebro. A médica diz que o tratamento da fibromialgia é comprometido se não houver identificação correta da doença. E no Instituto de Física da USP, em São Carlos, uma pesquisa busca compreender como funcionam as proteases virais, que são estruturas fundamentais para o ciclo de vida do vírus da Covid-19. O estudo quer entender como medicamentos antivirais desenvolvidos contra o coronavírus afetam as proteases e como as variantes em circulação aumentam a resistência e comprometem a eficácia desses medicamentos. As conclusões do trabalho são detalhadas em artigo publicado em uma revista científica internacional de química biológica. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9. Ribeirão Preto. Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Um olhar inclusivo sobre o peso corporal para reconhecer e combater o estigma relacionado ao peso, apoiar e auxiliar as pessoas a contraporem o estigma internalizado e lutar por medidas de saúde pública efetivas para ajudar as pessoas acima do peso. É o que propõem os autores do livro Estigma do Peso, Conceito, Consequências e Ações de Combate, recentemente lançado e disponível gratuitamente no portal de livros abertos da USP. A autoria do livro é de Paula Vitória Souza Silva Goulart, Camila Barilari Secaf, Sebastião de Souza Almeida, Thelma Maria Braga Costa e Maria Fernanda Laus, todos do Laboratório de Nutrição e Comportamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. E um estudo do Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de Cosméticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas precisa de voluntárias, mulheres entre 39 e 63 anos, para acompanhar a evolução da pele durante 90 dias com o uso de um protetor solar desenvolvido no laboratório. Para participar, as mulheres não podem ser fumantes, lactantes e gestantes. As interessadas devem entrar em contato até amanhã pelo número de celular 16997988320. Eu vou repetir, você que pretende participar desse estudo, o telefone para se inscrever é o 99798-8320. E mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Agora meio-dia e 7.
Acontece na USP.
Bom, quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, bem-vindo, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Obrigado. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu venho lembrar que termina hoje o prazo de inscrições online para o curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular, promovido pelo Centro de Terapia Celular da USP. O curso será online e gratuito, de 13 a 17 de março, a partir das 9 horas da manhã, no canal do YouTube do Hemocentro de Ribeirão Preto. Jovens entre 18 e 24 anos com dificuldades psicológicas, como ansiedade, tristeza ou estresse, podem se inscrever no programa Se Cuida, uma intervenção online gratuita baseada em princípios da terapia cognitivo-comportamental. Os interessados devem ter acesso à internet e disponibilidade para participar da intervenção durante 8 semanas. As inscrições vão até 14 de março e devem ser feitas pela internet. E de 20 a 24 de março, alunos de pós-graduação da área ambiental, profissionais de indústrias com interesse na proteção ambiental e funcionários de órgãos reguladores poderão participar do curso avançado teórico e prático Biomarcadores em Ecotoxicologia, oferecido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O curso é pago e presencial. Será no Laboratório de Toxicologia Ambiental da faculdade. São 16 vagas que serão definidas por sorteio após o fim do prazo de inscrições online, que vai até amanhã. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré, e os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e de outras notícias do campus, você confere no portal ribeirão.usp.br. Agora é meio-dia e 9 e nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Bom, o dia hoje começou com céu nublado e um leve chuvisco. Conforme dados do portal Climatempo, há possibilidade de chuvas rápidas durante todo o período. Aqui no campus da USP, neste momento, chove e agora há pouco caiu uma chuvinha um pouquinho mais forte, né? A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 31. Agora meio-dia e 9.
Jornalismo. Rádio USP.
Pesquisadores desenvolvem aplicativo para monitoramento da leishmaniose. A tecnologia tem parceria da Unesp e deve estar disponível até julho. Os detalhes na reportagem de Janice Sato.
A Unesp de Araçatuba e a FATEC criaram um aplicativo de monitoramento da leishmaniose. um dos maiores desafios da saúde pública no município. Com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses, a meta é que a tecnologia esteja disponível até julho deste ano para os agentes de saúde e que as informações sejam disponibilizadas para a comunidade. Como explica o professor Euclides Teixeira Neto, da FATEC de Araçatuba e da Inova Centro Paula Souza.
Interessante que também dentro do aplicativo temos uma parte de georreferenciamento, né? E vai poder, de uma forma, conseguir mapear onde é que está ocorrendo e também monitorar a incidência, se aumentou, se diminuiu. E possivelmente, né, mais para frente, os próprios moradores eles poderão também, né, fazer alguns tipos de alertas, né, quando ocorrer algum tipo de suspeita e também de terrenos que possam ser potencialmente condutores de criadouros, né, de larvas. E também nós estamos preparando como se fosse algo integrado, ou seja, teríamos uma central, que essa central ela faria a total monitoramento regional da leishmaniose, né? E emitir relatórios semanais para saber como é que está desenvolvendo a doença, se está reduzindo, se está estável ou se está aumentando.
A ideia é que as equipes percorram bairros de Araçatuba ao longo deste ano para colher sangue de animais, realizar orientações e coletar materiais orgânicos que possam servir de criadouros para o mosquito palha, transmissor da doença.
Para a saúde pública, esse aplicativo ele é muito importante. O Estado tem políticas públicas de prevenção. Então, é um aplicativo voltado para a prevenção. Então, as políticas eficazes contra esse tipo de problemas, né, que são os problemas criados por infecção, elas podem ser melhoradas por meio de monitoramento, né? Então, podemos aperfeiçoar as políticas dos municípios, as políticas estaduais, no sentido de ter uma melhor encaminhamento de como é que o Estado vai agir para tentar enfrentar determinados problemas que estão surgindo. Né?
Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Os eventos climáticos possuem maior impacto sobre crianças e adolescentes, que são mais vulneráveis devido a fatores fisiológicos e psicológicos. Pensando nisso, o relatório da Unicef divulgou uma cartilha que dispõe de informações sobre os riscos das alterações climáticas em crianças. Confira mais detalhes na reportagem de Fernanda Real.
Os eventos decorrentes das mudanças climáticas impactam com maior intensidade crianças e adolescentes. Este é o grupo mais vulnerável aos fatores de riscos climáticos, justamente por estar em fase de desenvolvimento fisiológico e mental e por ter de conviver por mais tempo com os impactos da mudança no clima. A professora Helena Ribeiro, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica por que esses eventos afetam de forma mais intensa a saúde infantil.
As crianças em fase de desenvolvimento, elas são mais sensíveis, né? Porque no começo da vida, a sua fisiologia, seus sistemas imunológicos ainda são pouco desenvolvidos. Então, ela sofre mais do estresse térmico. Então, as crianças também são mais afetadas e elas estão mais sujeitas a essa poluição, não só por seu organismo, mas também pelos fatores de exposição.
Questões de vulnerabilidade socioeconômica, combinadas às áreas de risco ambiental, acabam ampliando os impactos das alterações climáticas em crianças e adolescentes. Só no Brasil, são quase 2,1 milhões de crianças situadas em zonas de alerta, como demonstra a cartilha da Unicef de Índice de Risco Climático das Crianças, divulgada no final de 2022. Essas condições, além de trazerem impactos imediatos das tragédias ambientais, também prejudicam o crescimento corporal sadio e o desenvolvimento educacional e psicológico das crianças. Helena Ribeiro explica.
As crianças sofrem mais por conta de riscos relacionados à pobreza. Por quê? A moradia ela é considerada um mediador entre os fatores de risco climáticos e as pessoas. Então, todos esses riscos, de certa forma, acabam afetando a saúde física das pessoas. Mas também tem os efeitos indiretos psicológicos e os efeitos no aprendizado. E no caso de desastres, como enchente, deslizamento de terra, as escolas são sempre usadas para receber os refugiados, então as aulas são suspensas. Então já tem um problema de essas crianças que nessas ocasiões deveriam ser bem acolhidas. Então não é só o aprendizado que se perde, mas também o estresse que elas têm de perder a moradia, de perder suas roupas, seus brinquedos e ficar incerteza se os pais vão ter uma renda suficiente ou se vão ter uma casa no futuro. Isso causa danos psicológicos sérios também para as crianças.
O risco do direito ao futuro das crianças, principalmente para aquelas que se encontram em condições de vulnerabilidade social, é real. E retirar crianças e adolescentes da condição de invisibilidade dentro das políticas públicas ambientais é um dos primeiros passos para atenuar os impactos dos riscos decorrentes das alterações climáticas. Assegurar os direitos ambientais das crianças é uma das formas de preservá-las dos impactos diretos e indiretos que as mudanças climáticas possuem sobre elas. Outras medidas que surgem podem ser retiradas de agendas ambientais a partir dos interesses e necessidades das crianças e adolescentes, ancoradas aos direitos ambientais delas. A pesquisadora Débora Soto, do Instituto de Estudos Avançados da USP, expõe essas alternativas.
O direito ambiental pode garantir que se incluam as necessidades e interesses específicos de crianças e adolescentes no planejamento das ações climáticas e das medidas de prevenção e enfrentamento de desastres. O direito ambiental também contribui para que se reconheça e se estimule o ativismo climático de crianças e jovens, garantindo a abertura das instâncias de participação ao seu engajamento em todos os níveis. Nesse ponto, tanto as escolas, as universidades, quanto os serviços de saúde e assistência social podem funcionar como pontos focais para essas intervenções de jovens e adolescentes. Pontos focais que, pelo engajamento dos jovens e adolescentes, podem servir para engajar toda a sociedade em ações climáticas mais efetivas e plurais.
Eu conversei com a professora Helena Ribeiro, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, e com a pesquisadora em Cidades e Mudanças Climáticas, Débora Soto, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Fernanda Real, Rádio USP São Paulo.
Agora, meio-dia e 18. Fruto de uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, a cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional é lançada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto. O repórter Ferraz Júnior explica quais as finalidades dessa cátedra.
Proporcionar discussões e análises dos sistemas de avaliação do ensino da alfabetização até o ensino superior. Em síntese, essa é uma das principais atuações da nova cátedra que nasce no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP, no Polo de Ribeirão Preto. A necessidade de fazer essas discussões está articulada com as reformas educacionais recentes previstas na Base Nacional Comum Curricular. Por outro lado, no plano internacional, avaliações como o PISA, que mede a qualidade da aprendizagem dos países, e as inovações ocorridas em sistemas de avaliação de ensino em vários países, enquanto no Brasil se mantém o modelo tradicional de testes. A socióloga e professora Maria Helena Guimarães de Castro, mestre em ciência política pela Unicamp, é a titular da nova cátedra. Especialista em educação, ela já atuou como secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e também como secretária da Educação do Estado de São Paulo. Ela diz que serão duas grandes linhas de debate na cátedra.
Uma é como fazer para olhar as mudanças, né, e discutir as mudanças necessárias no SAEB, que é uma avaliação nacional, né, e em outras avaliações que, ao mesmo tempo, estejam mais alinhadas às tendências internacionais em relação à avaliação de novas competências, como criatividade, pensamento criativo, resolução colaborativa de problemas e, de outro lado, como alinhar às mudanças, aos novos referenciais curriculares brasileiros que foram mudados a partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular. E tem ainda um outro problema, né, Ferraz, que é a questão do Enem, porque o novo ensino médio, ele traz mudanças estruturais na arquitetura do sistema e estabelece uma parte de formação geral, né, de formação geral básica, comum para todas as escolas, e uma parte mais flexível, sendo que a parte mais flexível, ela permite itinerários formativos por áreas do conhecimento, de aprofundamento acadêmico, além do itinerário técnico profissional. Portanto, o novo Enem, a partir de 2024, deverá dar conta dessa mudança na estrutura do sistema de ensino médio, tendo uma primeira etapa que avalia a formação geral e uma segunda etapa que deverá avaliar os itinerários formativos para selecionar os alunos ao ingresso no ensino superior.
A cátedra vai contribuir para o debate das avaliações nacionais, como explica a professora?
A cátedra vai contribuir para os debates acerca do futuro das avaliações nacionais em parceria com secretarias estaduais, secretarias municipais, o INEP e o MEC, por meio de webinários, por meio de minicursos, por meio de seminários de debate. Contribuição da cátedra para as avaliações nacionais, ela é fundamental. Ela faz parte de um dos principais objetivos da cátedra, que é disseminar estudos, pesquisas, incentivar debates, junto, convidando técnicos do MEC, do INEP, das secretarias estaduais, municipais e também de escolas particulares, sobre o futuro do Enem, o futuro do SAEB, para discutir as avaliações internacionais, como é o caso do PISA.
Outra importante avaliação da cátedra se dará na contribuição do projeto piloto de avaliação nas escolas parceiras.
Outra coisa são os projetos piloto de aplicação de um instrumento que o Instituto Ayrton Senna já está desenvolvendo e que foi aplicado no Estado de São Paulo no ano passado e que agora a cátedra pretende apoiar o projeto piloto que será feito nos municípios que aderirem, para avaliar as competências gerais e socioemocionais dos estudantes.
Nós ouvimos a professora Maria Helena Guimarães de Castro sobre os trabalhos que ela vai conduzir à frente da nova Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional. A cátedra terá duração de 4 anos. Ferraz Júnior, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O lançamento da cátedra será amanhã, às 10h30 da manhã, no auditório da Faculdade de Direito, aqui no campus. Entre as autoridades que confirmaram presença estão o reitor da USP, professor Gilberto Carlotti Júnior, o presidente do INEP, Manuel Palácios, e a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. A cerimônia será transmitida pelo canal do IEA de Ribeirão Preto no YouTube. Agora meio-dia e 24, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior, e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, que hoje traz uma entrevista com o Fred Sunwalk sobre seu novo show, Anthology, que começa, que comemora os 25 anos de carreira do músico. Muito bom, hein? Então você confere tudo isso daqui a pouquinho comigo, com Gabriel Kaled e Hugo Luque, no Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.